Senhora Presidenta, senadora Ana Amélia, senhoras e senhores senadores, telespectadores da TV Senado, primeiramente quero fazer uma homenagem aos taquígrafos. No último sábado, dia 3, foi comemorado o Dia Nacional do Taquígrafo. A data foi escolhida porque nesse mesmo dia, em 1823, foi instituída oficialmente a taquigrafia parlamentar no Brasil, na primeira Assembleia Constituinte por José Bonifácio de Andrade Silva. No ano passado, de acordo com dados do Prodazen, a Secretaria publicou 1.800 horas de trabalhos taquigráficos na internet. Além de registrar o que foi falado nas comissões e no plenário, as notas taquigráficas servem como relatório para localizar novas matérias na casa. A Secretaria está fazendo a parceria com o Prodazen para desenvolver novos sistemas que possibilitem estruturar ainda mais os processos de trabalho. Ao todo, a Secretaria conta com um quadro de 65 taquígrafos, todos com nível superior em diversas áreas, e a grande maioria pós-graduada, geralmente em língua portuguesa. Apesar de não regulamentada, a profissão requer um vasto conhecimento em assuntos gerais e em língua portuguesa, pois atende a diversas matérias da casa, indo desde assuntos econômicos até assuntos humanos, por exemplo. Parabéns aos taquígrafos de todo o Brasil, em especial aos taquígrafos aqui do nosso Senado Federal. Aproveitando a oportunidade, senhora Presidente, queria hoje, na expectativa da votação do projeto que dá autonomia às Assembleias Legislativas Estaduais para a criação dos novos municípios, hoje várias lideranças de todos os estados do Brasil aqui presentes, na expectativa de que finalmente, nessa tarde, nós possamos devolver autonomia às Assembleias Legislativas Estaduais para a criação de estados e municípios, aliás, de novos municípios. Aqui o senador Mozarildo Cavalcante, que é um batalhador dessa causa. Esperamos que hoje, senador, nós possamos ter um final feliz para essa causa que é muito aflige vários distritos do Brasil e que tem condições de se emancipar e que há muito tempo aguarda essa oportunidade. Na oportunidade também, eu queria falar um pouco, senhora Presidente, do Programa de Regularização Ambiental Rural, o PRA, que foi regulamentado no dia 5 por decreto presidencial número 8.235. Esse ato é a efetiva implantação do Código Florestal, aprovado há 2 anos no Congresso Nacional. O decreto trata da regularização das áreas de preservação permanente, as APPs, de reserva legal, RL, e de uso restrito, R, mediante recuperação, recomposição, regeneração ou compensação. O Cadastro Ambiental Rural, o CAR, primeiro passo para aderir ao Programa de Regularização Ambiental, será uma ferramenta de fundamental importância para que seja formada uma nova imagem real da situação ambiental do Brasil. Além de dar segurança jurídica aos proprietários, saberemos o que tem que ser recuperado, quem tem que esperar pagar multa, etc. A inscrição do CAR será realizada por meio do Sistema de Cadastro Rural, o SICAR, que emitirá um recibo nos mesmos moldes da declaração do Imposto de Renda. Com esse recibo, os proprietários rurais com passivos ambientais poderão proceder à regularização ambiental mediante adesão aos programas de regularização ambiental dos estados e do Distrito Federal. Os produtores rurais precisam ficar alertas, pois terão prazo de 1 ano para iniciar o processo de regularização de suas propriedades. Portanto, os detentores de passivos ambientais devem se dirigir à Secretaria de Meio Ambiente de seus estados para assinar um termo de compromisso de regularização ambiental. Em posse desse compromisso com o estado, será suspenso o embargo e sanções administrativas até que seja cumprido o que foi acordado. Em caso de não cumprimento, a multa volta a valer com as devidas correções monetárias e a propriedade será embargada. Esse cadastro ambiental é obrigatório para 5 milhões e 600 mil propriedades e posses rurais em todo o país. A partir de agora, o Brasil passa a ter um monitoramento via satélite para a regularização dessas propriedades. No entanto, senhoras e senhores, no estado de Mato Grosso, o monitoramento ambiental via satélite existe desde o ano de 2008. Naquele ano, foi instituído o Programa Estadual de Regularização Ambiental Rural, o MT Legal, que foi implementado pelo então governador e hoje senador Blário Maggi, que muito me honra estar aqui no Senado ocupando a vaga que lhe é de direito. Hoje, essa plataforma do MT Legal, que serviu de base para a construção do Código Florestal, está adaptada às atuais exigências do Ministério do Meio Ambiente. A regularização das propriedades rurais é de suma importância para a economia de Mato Grosso, como também do Brasil. Em nosso estado, está à disposição dos produtores o Núcleo Técnico da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Mato Grosso, a FAMATO, para que possam tirar possíveis dúvidas durante o processo. Caros colegas senadores e senhoras senadores, vocês bem sabem que na recente história do Congresso Nacional, nenhuma lei foi tão debatida internamente em audiências públicas quanto a do Código Florestal. E a senhora senadora Ana Amélia foi uma das baluartes dessa luta. Foram mais de 10 anos de discussão e consulta com a sociedade. O resultado final, como todo acordo razoável, não agradou inteiramente aos ambientalistas nem aos ruralistas, mas a norma jurídica veio à luz para cumprir seu papel ambivalente de zelar pela conservação do meio ambiente e tornar viável a atividade agropecuária. Ao conciliar as vertentes de preservação e de produção, o Congresso Nacional aperfeiçoa e mantém nossa legislação ambiental como uma das mais rigorosas do mundo. Agiu para simultaneamente preservar a natureza e tirar o agricultor da ilegalidade. Senhores senadores, o programa de regularização ambiental é um grande avanço que deve ser visto com bons olhos por toda a sociedade brasileira. Para finalizar, quero parabenizar a presidente Dilma por ter implementado finalmente, dentro do Código Florestal, o programa de regularização rural. E, falando da presidente Dilma, fazer uma declaração do que ela colocou quando ela foi homologar o Código Florestal, onde ela disse que o Brasil tem duas características: ser o maior produtor e também o maior produtor, mas que respeita o meio ambiente. Muito obrigado pela paciência, senhora presidente.